No ar, Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Anella.
8 horas e 21 minutos, 8 e 21. Zanella já está conosco nesta manhã. Bom dia, Zanella, tudo bem?
Bom dia, Bajo, bom dia, ouvintes, tudo bem, Bajo?
Pois é, Zanella, temos uma pergunta aqui da Vandressa Zanata dizendo o seguinte: eu tenho um gato e toda vez que passo por um corredor em minha casa, ele se esconde e pula em minhas pernas. Isso é agressividade, Zanella? É um gatinho jovem, tem 8 meses.
Andressa, olha, o que ele está exercitando nesse momento, que ele se esconde e salta em suas pernas, na verdade nada mais é um treinamento para sobrevivência, para caçada. Esses gatos, os gatos de uma forma geral, né, vão imaginar eles na natureza, eles dependiam da atividade de caça, né? Eles são muito hábeis em conseguir seus alimentos, né? Eles se viram sozinhos. Um cão, por exemplo, se nós soltarmos um cão no estado natural, que ele criado em casa na natureza, ele não consegue se virar. O gato já tem muito mais facilidade, principalmente se ele é criado desde pequeno junto com a mãe dele, aonde que ela ensina essas atitudes, essas habilidades, digamos assim, para que ele possa surpreender uma presa e fazer a caçada. Então, quando dentro de casa, um gatinho, desde filhote, ele se esconde, se alguém passa, ele dá um salto e agarra na perna, ele está exercitando atividade de caça que era necessário na natureza dele. Isso é desagradável? Às vezes sim, porque acaba machucando, né? Então você tem que desencorajar ele, evitando, né? Demonstrando que isso é desagradável. Se ele estiver se escondendo, tomando atitude, você interromper isso, né? Mas com jeito, né? Sem agressividade, porque na verdade ele está brincando dentro de casa, uma brincadeira para que futuramente, se ele precisar caçar um rato, um pássaro, ele tenha essas habilidades já treinadas.
Bem, uma pergunta que está chegando aqui, o Marcos Brunetto. O Marcos Brunetto manda foto, inclusive, do seu cão aqui, um baita de um cachorrão, né? Ele diz assim, pergunta ao Zanella, qual a tolerância para o frio de um cachorro de pelo curto no inverno? Nós temos um pitbull na chácara e que cuidados eu preciso ter agora no inverno?
Olha, é bastante importante, eu ia deixar para abordar esse assunto no final aqui, né? Hoje estamos aqui com 9 graus aqui dentro, 6 graus lá fora. Então está todo mundo agasalhado, né? Apesar do cão ter uma condição melhor de suportar temperaturas mais adversas, mas ele também tem as suas necessidades aumentadas de calor no período de frio. Então, assim, animal de pelo longo, você cria uma zona de termoneutralidade, de temperatura entre o pelo e a pele. Animal de pelo curto não tem essa retenção de calor. Então, eles precisam se abrigar, precisam, se possível, colocar alguma proteção. Por exemplo, existe um suéter, fosse uma camiseta, né? E quem não tiver aí no sítio condição, por exemplo, animais mais solto, mais para fora, não tiver condição de comprar uma blusa, uma roupa para o cão, que tem o seu preço importante também, pode pegar até uma camiseta, né? Uma camiseta velha lá, fura o local onde coloca a manga e dá uma estreitada na parte final, você consegue proteger bem esse animal. Então, só olhar para eles demonstram que eles sentem frio sim, tanto é que eles procuram próximo a casas, querem entrar dentro de casa, eles querem um ambiente mais confortável. Aumente a alimentação, é outra atitude também que um cão nos dias frios requer algo em torno de 20, 25% a mais de energia para manter sua temperatura. Esse animal não pode baixar a temperatura, então ele mantém a temperatura consumindo os nutrientes que ele ingeriu, né? Então ele precisa de um pouco mais de alimento. Procura nesses locais também, onde que vocês, esse animal, por exemplo, está preso em corrente, né, em guias. Então deixa ele solto nesse momento, dia mais frio. Se você não conseguir fornecer para ele um ambiente melhor, deixa ele solto que ele vai procurar embaixo da casa, o local, dentro, né? E isso vai tornar mais agradável para ele. Animais dentro de casa, se tiver uma caminha, ótimo. Se não, pega uma caixa de papelão, né, vira de boca para baixo, faz um buraquinho, o animal vai entrar ali dentro, ali você forra de jornal, ele já vai se aquecer. Quem tem um animal dentro de casa, coloca uma garrafinha de água quente, enfim, tem várias formas de você melhorar a condição. A mensagem é, o animal sente frio sim e precisa ser protegido.
A Marta Flores está dizendo o seguinte: eu tenho um chau-chau que perdeu quase todo o pelo e não cresce mais. O que pode ser, Zanella? Me falaram de uma alopecia do chau-chau. Eu li na internet sobre aplicar microagulha. Isso é verdade?
Olha, Marta, sim, isso existe, essa alopecia, chamada alopecia X do chau-chau, né? Onde que não só o chau-chau, spitz, poodles, husky, akitas, enfim, várias raças podem ser acometidas por essa enfermidade. É uma desordem estritamente estética, não compromete a saúde sistêmica do animal, e sim é uma questão de estética, onde que o pelo vai caindo ou cai totalmente, a pele escurece e não volta a crescer de novo esse pelo. Por que que isso ocorre? Existem várias teorias, mas não tem nenhuma explicação tão exata, tão segura. O mais que a gente entende é que esses animais eram de climas frios e que o pelo ocorria uma deiscência no período do inverno e no verão esse pelo crescia. Aliás, ao contrário, uma deiscência no verão e o pelo no inverno, com a queda de temperatura, o folículo do pelo que estava em dormência acordava e crescia. Aqui na nossa região a gente não tem essas estações tão extremas, né? Então isso não acontece. Em cima de algumas observações, por exemplo, eu tive um caso de um animal que tinha esse problema e ele foi atropelado, acabou dando uma ralada no tórax dele, na lateral, onde ele não tinha pelo, e ali cresceu. E outros tantos profissionais da área, principalmente dermatologia, perceberam que quando você atritava essa pele que não tinha crescimento de pelo, voltava a crescer. Em cima disso, se pensou na possibilidade de utilizar um microagulhamento, que é o dermaroller, que se utiliza em humanos, se utiliza muito em humanos para fazer na face, na região glútea das pessoas, quando tem estrias, enfim, quando tem flacidez, onde você provoca uma pequena agressão na pele e com isso o organismo reage, produzindo substâncias que voltam a tornar mais firme aquela pele, no caso do humano. No animal, a gente percebe que você pode produzir uma pequena agressão no pelo, aliás, na pele, e você ativa o folículo do pelo. Com isso, faz com que esse pelo volte a crescer. Então, isso é fato, já está se aplicando, já é uma terapia reconhecida e recomendada. Aqui em Beltrão nós aplicamos isso também, já fizemos em um paciente, né? E, enfim, é uma tentativa, não é fácil de resolver esse problema. Quem tem um animal com essa característica já deve ter procurado várias alternativas. Primeiro tem que se descartar doenças hormonais, enfim, outras doenças, para ficar com essa alopecia X. E o tratamento é muito lento e exige uma dedicação muito intensa do profissional e da família também, para que esse pelo volte a crescer novamente. Mas eu repito o que eu falei anteriormente, é uma questão estritamente estética. Fica feio, fica muito feio, mas o animal não ameaça a vida dele.
Agora são 8 horas e 29 minutos, temos mais perguntas chegando aqui no WhatsApp da Onda, pessoal mandando os questionamentos. A Elisângela está dizendo o seguinte, que eu tenho uma cadelinha lhasa que de vez em quando ela vomita uma água amarela, o que pode ser, Zanella? Eu já desverminei ela.
Olha, todo animal ou que tem vômitos repetidos, basta trazermos para a nossa situação. Se você começa a ter dor de estômago uma semana, cada 3 dias, cada 2 dias, sensação desagradável de enjoo, algo está errado. Então, o que é mais comum, animais que têm vômitos repetidos, gastrites, os cães desenvolvem com bastante frequência, doenças hepáticas também e algumas doenças pancreáticas, que também são as mais frequentes na rotina dos nossos consultórios. Então, eu falo assim, tem que investigar, né? Se esse animal começa a ficar mais triste, ficar mais abatido depois desse vômito, alguma coisa está errada. Um vômito lá esporadicamente, quando o animal comeu em demasia e vomitar, isso é normal, tá? Então, se você perceber a continuidade, procura ajuda do seu veterinário.
Nós temos aqui mais uma pergunta da Silvana, ela está dizendo o seguinte, eu tenho 2 calopsitas, quantas vezes por dia eu devo dar comidas a ela? E agora no inverno, devo ter algum cuidado específico para essa espécie?
Aquilo que eu falei anteriormente do frio, né? Os pássaros, eu vejo muitos pássaros morrerem de frio num dia como uma noite como essa de hoje. Aí se o pássaro tiver um local que tenha corrente de vento que leva mais o calor embora, esses animais morrem nas gaiolas. Então, assim, primeiro cuidado, recolha eles, abriguem dentro de casa num ambiente mais agradável. Os animais da natureza, eles procuravam seus locais que não tinha vento e se abrigavam um junto ao outro para criar uma corrente de ar quente ali junto, né? Uma retenção de ar quente. Então, dentro de casa, pode até se utilizar alguma fonte de energia para aquecer esse local, garrafas térmicas, bolsas quentes, enfim, algo que possa dar mais conforto a eles. Isso é extremamente importante. Faz um envelope da casinha para esse animal, também você vai proteger. Com relação à alimentação, sim, esses pássaros, se você deixar alimento à vontade, principalmente agora no inverno, né? Evite excessos para que você não tenha que deixar alimento sob alimento que vai estragando, mas tente colocar que dure o dia todo. Esses animais precisam ter aporte de alimentação contínua. Pode ver que eles vão comer pela manhã, horário de almoço e final de tarde. Normalmente é esse horário que eles procuram alimentação. Você pode acrescentar algum alimento a mais, sementes de oleaginosas, soja cozida, enfim, enriqueça um pouco a dieta desse animal nesses dias mais frios.
Uma outra Silvana, agora a Silvana Lourenço está perguntando aqui, Zanella, eu tenho uma cadelinha poodle, eu preciso dar injeção nela para não entrar no cio. Qual seria a melhor opção, Zanella?
Então, te digo que entre todas as opções que tem, Silvana, aplicar anticoncepcional injetável é a pior delas, é a última. Eu te diria por ordem, primeiro, pense em esterilizar ela o quanto antes do primeiro cio, preferencialmente. A outra opção é você deixar ela ter o seu ciclo normal e proteger durante a fase do cio, que é possível, se você tem condição de reter esse animal, né? Deixar ela reproduzir, eventualmente, não há contraindicação nenhuma deixar ela reproduzir também, né? É outra opção. E a terceira opção, então, é aplicar, a quarta seria o anticoncepcional. Se for aplicar, tem que aplicar aí depois do cio, não no momento do cio, aí mais ou menos uns 30 dias depois da fase do cio. Existem anticoncepcionais que são menos nocivos, eu reforço menos, porque assim, todos têm um grau de agressividade grande para esses animais, faz muito mal ao longo do tempo. Então, se for aplicar nesse período, tá? E aí procura um produto de melhor qualidade, um produto que te dê segurança. Mas pense na possibilidade da castração, essa é a melhor alternativa.
Agora são 8 horas e 33 minutos, o Neri Bulim está mandando um recado aqui, deixa eu ver se é alguma pergunta que ele está fazendo para o Zanella.
Baixo, bom dia. Pede para o Zanella aí por que um cachorrinho pequeno, pinte, por exemplo, cai tanto pelo se ele tem o pelinho baixinho.
Ele estava perguntando do pincher, né? Porque cai tanto pelo.
Correto. Seu Neri, é o seguinte, o pelo, a gente olha para o pelo, parece algo inerte, né? Parece um material meio morto, né? Mas, na verdade, o pelo é extremamente ativo, ele tem um ciclo de vida. Ele nasce, cresce, envelhece e morre, né? E acaba caindo fora. Então, assim, os cães de pelo longo, eles têm esse ciclo mais lento. Então, a troca vai cair lentamente, mas também acontece. E outro fato, os cães de pelo longo, é quando o pelo cai, ele se gruda a um outro, porque ele é longo, e ele acaba ficando aderido ao pelo, você não percebe que ele está caindo pelo dentro de casa. Você vai dar uma escovada, manda para o pet tomar banho, tira aquele pelo lá, acaba o problema dentro de casa. Já os cães de pelo curto, eles têm um ciclo muito mais acelerado. Então, a troca do pelo de todos os animais de pelagem curta é muito mais intensa. Ao fazer a troca muito mais intensa, esse pelo morto, imediatamente que ele se soltou da pele, ele cai, porque o pincher tem um pelo curto. Então, encostando em algum objeto, em alguma roupa, algum local, eles vão acabar caindo, né, dentro de casa e trazendo transtorno. Então, assim, é natural, é normal que tenha essa troca mais intensa. O que não pode acontecer é uma queda localizada. Se tem áreas perdendo e não crescendo pelo, isso significa que está doente. Se esse pelo é generalizado e você dá uma boa alimentação, outro fato, a alimentação também influencia muito. Se você tiver uma boa alimentação, vai ocorrer a troca, mas é em períodos mais concentrados do ano e essa pelagem é mais brilhosa, mais bonita. Então, quem compra um cão pequeno pensando em não ter pelo dentro de casa, se engana. É melhor repensar isso e o pelo longo perde menos pelo dentro de casa.
Zanella, muito obrigado. Tem muitas perguntas chegando aqui. Vamos deixar para semana que vem, porque as perguntas não param de chegar aqui no nosso WhatsApp. A gente vai deixar então essas perguntas que não foram respondidas para a semana que vem. Obrigado, até a semana que vem.
Ok, obrigado a todos. Estaremos à disposição aí nas redes sociais ou aqui na rádio. A semana que vem estaremos aqui novamente. E cuidado com o frio. Proteja seus animais hoje, aí, essa semana, enfim, nesse inverno todo aí, ok? Obrigado a todos e um bom dia.
Muito bem, são 8 horas e 36 minutos. Suzanela volta na próxima quarta-feira.